pronto, vocês já tiveram conhecimento do que se passou. A realidade é que, sem que nada o justificasse, a Assembleia da República resolveu rever as regras. Também não nos informou, só obtivemos aquela informação que foi no e-mail porque nós questionamos, fomos confrontados com a situação, que, quer eu, quer o Carlos, calhar Jorge e o Carlos Plancha, de não terem sido processadas as senhas de presença naquelas audições que nós tivemos na Comissão Parlamentar de Saúde. E a mim não processaram as senhas nem a parte das viagens que eu tinha feito o mês passado. A justificação é que estão à espera de um parecer da auditora jurídica. Nós, entretanto, como tínhamos reunião com o Ministério esta semana e para evitar que não me reembolsassem as despesas, fizemos um pedido prévio até que ficasse esclarecido, e o Secretário-Geral deferiu esse pedido quanto às despesas de deslocação, mas não deferiu quanto à senha de presença. E nós questionamos se foi um lapso ou se a intenção dele era mesmo separar as coisas, porque já ficávamos a saber qual era a posição dele em relação às senhas de presença, e a resposta que nos deram é que estavam à espera do parecer da auditora jurídica da Assembleia sobre se há lugar ou não ao processamento das senhas de presença. Obviamente que eu não vou discutir aqui, nem a lei, o meu entendimento da lei, nem vou discutir se de facto a Assembleia da República está obrigada ou não a estes preciosismos, a estas... não são preciosismos, são regras, a estas regras, admito que sim. Agora, o que é muito estranho é que isto tem, nós, e estas despesas me estejam a ser processadas desde que eu tomei posse como Presidente, portanto desde fevereiro do ano passado, há um ano e uns meses, e de repente no dia em que nós vamos à Comissão Parlamentar de Saúde falar das nossas dificuldades, nesse mesmo dia interrompem-nos o processamento da senha de presença e o pagamento das despesas. Portanto, isto, por muito boa vontade que eu possa querer ter e dizer que é uma coincidência, não pode ser uma coincidência. Estou aqui um facto concreto que despertou estas dúvidas que antes não tinham existido. A resposta que nos veio dos serviços, inclusive, é que vocês estão a ver, faz referência ao facto de eu ser de Oliveira das Meis, como se isso fosse extraordinário, e é, haver um presidente que não seja de Lisboa, isso é aqui a minha costela periférica a falar, mas é verdade, isto para a Assembleia da República é uma novidade, haver aqui uma presidente de um concelho que é de Oliveira das Meis e que faz 270 quilómetros para cada lado para vir trabalhar. E depois, tem ali, e eles puseram a negrito, que deve solicitar prévia autorização do Secretário-Geral, tal como sucedeu hoje. Eles estão-se a referir a essa autorização que eu pedi para a reunião com a Ministra, porque eu resolvi acautelar essa situação, mencionando expressamente a viatura própria e devidamente fundamentada. Ou seja, isto é aquilo que eu já vos transmiti, isto é uma autoridade competente, uma entidade reguladora, ter que fundamentar a um gabinete, a uma secretaria-geral, fundamentar o seu trabalho, ter que justificar o seu trabalho. Portanto, isto parece-me absolutamente excessivo, parece-me que há aqui, porque nós sabemos e temos inúmeros exemplos de que a Assembleia da República se adequa às circunstâncias e a lei é interpretada de acordo com as circunstâncias, para todas as situações há uma solução, se não há, encontra-se uma solução, e nesta situação em concreto, não só não se pretende encontrar uma solução, como se pretendeu levantar aqui obstáculos. Eu penso que não tenho que justificar o porquê de eu achar isto inadmissível, porque se já há um ano e uns meses que eu já tinha transmitido isso aqui, trabalho com gosto, com dedicação e entusiasmo pelo Conselho e por esta causa que eu abracei, mas já tinha aqui manifestado as minhas dificuldades em continuar a exercer as minhas funções da forma que tenho exercido, E com esta alteração torna-se completamente impossível, porque efetivamente eu não posso, até porque há circunstâncias em que nós não podemos estar previamente, porque surgem situações em que eu tenho que vir e tenho que agilizar, e depois eu não estou para estar, sinceramente, a justificar que tenho que vir a Lisboa fazer isto, fazer aquilo, fazer não sei que outro. Acho que é excessivo. E os serviços aqui estão a ser muito legalistas e estão-se a ter muito ao espírito da lei e não estão a ser flexíveis no sentido de perceber que há aqui um trabalho que é desenvolvido, que há um Conselho Nacional que tem as competências que temos e que deve ser feito tudo para facilitar o nosso trabalho e não o contrário, que é o que me parece que tem acontecido. Sinceramente, não quero ter mania de perseguição, porque não tentei evitar isso desde o início, mas isto foi a gota d'água. O que é que eu vos queria transmitir e que já transmiti de alguma forma no e-mail que vos mandei? Independentemente de se isto é legal, se não é legal, eu não tenho condições para continuar a trabalhar como trabalho. Levanto-me às 5:30 da manhã, faço 3 horas de viagem para vir trabalhar o dia inteiro, pagam-me uma senha de presença que são 60 e poucos euros, é o que nós recebemos nas plenárias, e pagam-me as deslocações. E, portanto, e chego a casa depois às 8:30 ou 9 da noite, consoante o comboio que eu apanho. Portanto, isto é, não, acho que não preciso de justificar o porquê de eu não voltar, isso já disse, vim à reunião com o Ministério porque estava agendado, mas eu não volto, à exceção das reuniões plenárias, não volto a Lisboa para trabalhar no gabinete, não volto. Portanto, tudo o que for despachos que eu tenha que fazer, esperam de mês a mês nas reuniões plenárias. Portanto, em termos de exercício efetivo das minhas funções de presidente, eu só as vou exercer no dia da reunião plenária, quando vier a Lisboa reunir convosco. O que for, entretanto, não há condições para eu me deslocar, trabalho como vocês trabalham por e-mail ou de outra forma qualquer, agora isso não faço. Eu ponderei, sinceramente, porque já são muitas coisas, muito acumular de muitas coisas, ponderei sinceramente demitir-me, não só de presidente, isso não sei se é uma demissão, é uma questão de vermos, mas porque foram vocês que me elegeram, não sei, mas demitir-me inclusive é do Conselho. Isso não tem impacto nenhum imediato, porque de acordo com a lei nós temos que assegurar o funcionamento do Conselho até à tomada de posse dos novos membros do Conselho. E, portanto, até eu poderia, eventualmente, não vir mais, mas o Conselho está obrigado por lei a assegurar o funcionamento até à tomada de posse dos novos membros do Conselho. Portanto, isso não tem impacto nenhum imediato, porque nós teríamos que assegurar tudo. Há um compromisso, eu fui eleita pela Assembleia da República, há um compromisso assumido. Agora, há uma alteração das circunstâncias, isso há. E essa alteração das circunstâncias justifica que eu tome esta posição. Antes de mais, comunicar-vos que vou suspender esta atividade que eu tenho regular de exercer o mandato de Presidente, e que ponha à vossa disposição o meu lugar de presidente. Se entenderem que outra pessoa deverá assegurar e poderá assegurar e quererá assegurar nestas circunstâncias, estou ao vosso inteiro dispor, conforme me elegeram, está nas vossas mãos me destituírem ou não sei qual é o enquadramento legal, está nas vossas mãos, ponho nas vossas mãos esse lugar, com a informação que vos deixo de que agora só a Lisboa e só nas reuniões plenárias, e com o problema que vocês, as reuniões plenárias já são curtas para isto, mas eu defiro e assino o que tenho a assinar durante a reunião e mantemos assim. Não sei, agora obviamente vocês é que têm que ver o que é que querem fazer em relação ao cargo de presidente e o que é que nós podemos juntos ou não decidir em relação ao andamento dos trabalhos. E eu depois também queria-vos dar nota de que fui reunir hoje, porque eu dei conhecimento disto aos deputados que têm trabalhado mais proximamente connosco, dei conhecimento do que se passou e da minha decisão de suspender o desempenho do meu cargo até que a situação se resolvesse ou até que se tomasse outra decisão. A deputada Ângela Guerra contactou-me, disse que, pronto, manifestou a solidariedade e que isto que era surreal, e disse que isto teria que ser tratado pelo Presidente do Grupo Parlamentar, porque extravasava, obviamente, as competências dela. E, portanto, eu fui reunir há bocado, quando me ausentei, eu de manhã ausentei-me durante meia hora aqui da reunião, só para o Carlos, fui reunir com o Fernando Grão, que já está a par desta situação e já estava a par de muito do que tem acontecido. Reuni com ele, disse-lhe o que tinha sucedido. Ele fez uma sugestão que não me tinha passado, mas que poderá eventualmente ser válida, que é, depois daquilo que nós deliberássemos hoje, dar informação disso, obviamente, ao secretário-geral, ao PAR e aos grupos parlamentares, e ele diz que o senhor secretário-geral pode ser chamado à Comissão Parlamentar de Saúde para responder às questões dos deputados sobre as condições ou não que nós temos de funcionamento. E, portanto, é uma possibilidade que pode estar em cima da mesa. De qualquer forma, isso não resolve de imediato coisíssima nenhuma e, portanto, o problema mantém-se. Não é? E sabemos que os deputados manifestaram disponibilidade para alterar o nosso estatuto, mas só no próximo, já não há tempo útil para isso, só na próxima legislatura, e portanto eu não, isto vai se manter durante mais não sei quantos meses ou um ano, e não é confortável, para mim não é confortável. Pronto.
Bem, isto eu de facto sai de umas reuniões para outras, para as chamadas quadraturas do círculo. Em primeiro lugar, toda a solidariedade, como aliás foi expressa por todos nós, Carla, toda a compreensão para a sua situação e o agradecimento pelo enorme trabalho, porque também mesmo que paguem a senha para vir cá para uma reunião de 2 ou 3 horas, isso não é nada. Não, mas nada disto retribui o seu empenhamento, quer dizer, mesmo para as sessões plenárias. E, portanto, eu só posso lamentar, de facto, ter nascido nesta terra. Mas, sendo um pouco mais proativo, acho muito bem que faça a restrição da sua atividade à vinda uma vez por mês. Acho que nós temos que dar conhecimento de coisas mais fortes do que só isso, porque isso parece quase uma posição de... Não me pagam a enormidade que me deviam pagar, eu não vou, tipo birra, não pode ser. Isto tem que ser uma coisa do Conselho, independentemente de a Carla ter, porque cá vem muitas vezes, ter sido a mais visada na prática. E embora haja ali a argumentação que isto tem que ver com o Tribunal de Contas, etc., eu cheiro-me sempre que isto são argumentos meramente a tirar areia para os olhos, eu acho que tem que haver uma posição do Conselho. Enquanto Conselho, eu acho que isto se insere naquele terreno inclinado e naquele plano inclinado de dificuldade atrás de dificuldade, atrás de dificuldade, atrás de dificuldade. Portanto, quando, enfim, a primeira vez que deu conhecimento... Logo quente, eu disse logo que, então, se calhar o melhor era suspendermos a nossa atividade. Ponto. O Conselho suspende a sua atividade e vem encontrar-se uma vez por mês naquela sessão e deixamos todos trabalhar horas e horas e horas na retaguarda e vimos cá, uma vez por mês, encontrar-nos. Ou suspendemos, pura e simplesmente, porque não há condições reais, nem para as peritas, nem para se fazerem as inspeções, nem para o desenvolvimento do trabalho, nem suporte interno do secretariado, até haver o tal novo estatuto que nos dê aquilo que é um mínimo dos mínimos de dignidade de uma autoridade reguladora. Claro que isto é um bocadinho bombástico e um bocadinho pesado, e eu não estou a ver que possamos tomar uma atitude destas, mas esta foi a minha primeira reação. Agora, que isto tem que ser, mas a Carla é que é, enfim, a Helena, que são juristas e sabem escrever muito bem estas coisas em termos que não médico-emocionais, para fazer um elencar o conjunto de circunstâncias que ocorreram, e é que esta é a gota d'água final, enquanto não só entraves ao trabalho do Conselho, como não reconhecimentos do esforço individual, nomeadamente do seu esforço individual. Portanto, isso tem que ficar muito, isso tem que ser tudo muito bem dito, e temos que decidir aqui se, de facto, tomamos mais alguma atitude que não seja a atitude passiva do então não trabalhamos senão no horário da nossa atividade oficial aqui. E lamento muito, Carla, isto é muito imerecido.
De facto, também no essencial já escrevi, e isto surge nos várias hipóteses de fosse, mas há que tentar algum equilíbrio e uma posição pode ser, de facto, claramente esta de constatar todas as dificuldades, elas estão elencadas, têm sido elencadas, e é uma solução, isto é, porque é assim, conforme escrevi, se a Carla se demitisse, teríamos que eleger outro presidente. Eu acho que nenhum de nós o deseja, pelo menos falo por mim, e eu ir-me embora, claramente. Isso é tão simples quanto isso. O Conselho ter uma presidente missionária também, o que é que isso significaria? Portanto, acho que é uma solução poderá ser essa, isto é, nós reunimos nas ditas reuniões plenárias. A Carla, eu fico mais confortável como elemento do Conselho com essa decisão, exatamente pelo desconforto de a termos eleito e a termos colocado neste tipo de circunstância, que obviamente não é, desculpem a expressão, da porcaria dos 60 euros ou 70, que não é isso que, mas de facto, o que significa isto? Quer dizer, isto de facto é inaceitável pelo significado que tem. E, portanto, essa carta deve ser enviada, uma carta ao par, onde até se lamenta que já foi pedida uma audiência a essa senhora excelência ou senhor excelência do par há quantos meses e não houve resposta. Quer dizer, isto tem que ser dito em novembro, portanto são 7 meses, 8 meses, quer dizer, isto é uma coisa portanto, que, enfim, não é? Até nos leva para usar expressões menos corretas, portanto é inaceitável. Portanto, elencar tudo isso, termos essas, enviar para o Zé-Geral, para o Ministro da Saúde, para o Presidente da República e para os centros, para nós, Conselho, portanto, não é uma carta que deva ser assinada para o Presidente, é uma carta que deve ser assinada por todos os conselheiros que assim o entendam, obviamente, com cópia aos centros, para responsabilizar tudo aquilo que vier a ser atrasado e não à estrutura e não ao próprio Conselho. Quer dizer, porque de facto nós assumimos responsabilidades, assumimos compromissos e daí fazermos muita coisa, ao menos claramente mais do que aquilo que corresponde ao que fazemos aqui em plenário, mas vai ficar, a produtividade vai ficar condicionada exatamente pela ausência da disponibilidade, e muito bem, da Presidenta, a fazer 500 e tal quilómetros, várias vezes por mês, para. Portanto, agora, a responsabilização de tudo isso, e do atraso, e as reclamações num centro que no outro dia se queixava de uma carta de março não ter sido respondida em maio, ou até em maio, quer dizer, todo o atraso não pode ser da responsabilidade do CNPMA, quer dizer, perante este tipo de circunstâncias, portanto, é uma forma intermédio de elaborar um protesto de forma elegante, mas firme, factual, e de facto os factos são vários, não vale a pena interpretar, quer dizer, é isto, e perante isto, as condições de funcionamento serão as que resultarão das reuniões plenárias, e a partir daí, a nossa expectativa é que estas condições que nos têm desgastado e que têm sido uma parte significativa dos nossos comentários, quando devíamos estar aqui a fazer outras coisas que são necessárias, que essa responsabilização tem que ser atribuída a outras entidades, a outras pessoas e não ao próprio Conselho.
Ora, eu Há uma questão que para mim é importante, que é a seguinte: as normas de direito administrativo que regulam as deslocações que as pessoas fazem ao serviço do Estado português, independente do vínculo que tenham, sejam funcionários, sejam agentes, ou seja, nós estamos em representação do Estado português, são, ou seja, o que aqui está não me choca, porque o que me é aplicado há 30 anos é aplicado desde o Presidente da Assembleia da República até ao motorista, é aplicado a todos. E é aplicado por uma razão de controle da aplicação do dinheiro dos contribuintes. Por isso, isto é o que temos e com o que temos que trabalhar. Para resolver a questão em termos práticos, uma solução seria a Carla pedir com antecedência, sempre que previsível, autorização para fazer a deslocação, porque o quadro mental em que o secretário-geral trabalha é exatamente este. Pode utilizar viatura pública devidamente fundamentada, porque, como sabe, a regra é utilizar transportes públicos e só quando não houver transportes públicos é que a pessoa pode utilizar a viatura pública. Ou seja, há muitas regras muito maçadoras que limitam muito o trabalho no Estado português. Por isso, a primeira solução seria enquadrar, prever o que vai fazer e pedir autorização antes para tudo ficar, porque quando pede, em princípio o senhor dirá que sim, e ele é responsável por aquilo que assina. E temos que respeitar isso, porque é o trabalho dele. Agora, há um ponto que para mim é importante, aliás, dois. Primeiro, o lugar da Carla é uma magistratura de influência. À semelhança do Conselho Nacional de Ética, que o Presidente tem uma função que é sobretudo de... É uma função que é um cargo de autoridade moral, de responsabilidade por aquilo que decide, mas absolutamente ausente de tudo, ou alheio a tudo o que seja de cariz económico, como a generalidade dos conselhos. Isso é um ponto que é importante no desempenho das suas funções. Outra questão fundamental aqui é que está a ser discriminada em razão do seu local de residência, e tem toda a razão, porque quando... Há vários cargos desta natureza, aliás, há muitos aqui na Assembleia, há uma série de conselhos, há uma série de conselhos que têm presidentes e os presidentes não são remunerados, são normalmente pessoas que são respeitadas pela sua autoridade, que exercem uma função, muitas vezes, de mediação entre o legislador e a sociedade, mas que é um cargo que, que é alheio a tudo o que é dinheiro, mas em regra são de Lisboa. E são de Lisboa exatamente por esse motivo, porque têm capacidade económica, para poderem vir aqui meia dúzia de horas e capacidade em tempo de trabalho, em tempo de vida, para isso não lhes prejudicar a vida do dia-a-dia. A Carla, ao ser provavelmente a única presidente que mora a 270 km daqui, está a ser discriminada. Está a ser discriminada em razão do local de residência. E aí sim, poderíamos tentar pedir um estatuto de exceção à aplicação das normas públicas, das normas de direito administrativo e de contabilidade pública, que regulam a deslocação ao serviço do Estado português, no sentido de se lhe criar uma situação excepcional. Isto é o que me parece, tendo em conta que tem feito muitíssimo bom trabalho, tendo em conta que estou a tentar resolver a situação num sentido que seja o de preservar o bom funcionamento do Conselho, porque o Conselho tem que funcionar e tem uma responsabilidade perante não apenas os que nos elegeram, mas também todo um setor de atividade que é fundamental na área da saúde, e encontrar uma solução que permita conciliar tudo, não lhe criando uma situação de desfavor profundo, porque é uma situação de desfavor aquela em que se encontra.
Então, o que eu queria começar por dizer é que estou completamente solidário com a Carla, e com a sensação que tem, independentemente de se encontrarem ou formas de explicar, porque até já o temos feito previamente, todos os obstáculos que nos têm sido colocados, portanto isso já foi até elencado em várias alturas, enfim, não estamos sistematicamente a fazer isso, mas sempre que pedimos as tais audiências, etc., preparamos documentação, e independentemente de poderem existir soluções futuras, etc. Mas, de facto, o que é mais de novas configurações, como a Helena estava a dizer, mas o que mais emociona aqui, digamos, quando nós olhamos para o que se tem passado, é este acumular de situações que, já por várias vezes, quase que nos... faziam despoletar uma reação deste género. Portanto, isto aqui pode não ter sido a mais importante, mas foi, de facto, a gota d'água, na minha opinião. E, portanto, claro que agora, quando se tentar teorizar, pôr as coisas no papel, de uma forma que alguém que não está por dentro disto e que não tem este tipo de sentimento possa ver as coisas de uma maneira muito, muito objetiva e muito crua, mas, de facto, eu penso que a reação que a Carla está a ter deve ser, e é, na minha opinião, a reação que todo o Conselho deve ter. Portanto, isto deve ser uma... Portanto, por exemplo, essa questão de dizer vamos apenas encontrar-nos, fazer, exercer trabalho neste dia da reunião plenária, provavelmente deve ser feito por todos, por todo o Conselho, e isto ser uma ação conjunta. Porque só assim é que se consegue chamar a atenção, na minha opinião, de coisas que nós já vimos a chamar a atenção há muito tempo. Temos a questão da audição com o, da reunião com o par, temos outras coisas que têm sido pedidas e proteladas e que depois vamos tentando encontrar soluções intermédias para não agudizar a situação, mas de facto a consequência disto é esta, que começamos a ter trabalho em atraso, a questão toda das assessores, etc. Portanto, tudo isso leva a uma situação que dá a sensação que não estamos a conseguir cumprir com os nossos objetivos e com as nossas funções, quando, na realidade, estão-nos a criar N obstáculos. E, portanto, acho que, para que isso fique mais claro, é preferível que a posição seja uma posição de conjunto. Portanto, eu favoreceria também uma posição de conjunto e, claro, depois eventuais soluções, eventuais elencar de textos que expliquem muito claramente o que é que, porque é que isto assim sucedeu. Claro que isso tem que ser feito, mas eu parece-me que isto não devia ficar apenas por uma posição ou por uma reação que tem que ver com a tomada pela Presidente, mas devia ser, de facto, tomado por todo o coletivo.
Carla, antes de mais também dizer que no essencial eu estou de acordo com estas posições que estão a ser expressas. Dizer-lhe que, apesar de estar há pouco tempo aqui no Conselho, tenho-me apercebido que desde o início uma parte significativa das nossas reuniões tem sido ocupadas a tentar resolver problemas de funcionamento do Conselho que não são admissíveis face à quantidade de pessoas que nós temos. Dizer-lhe que, honestamente, que o trabalho que a Carla tem desenvolvido só com muito boa vontade é que pode ser desenvolvido nas condições em que o está a fazer. Portanto, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho vai muito para além daquilo que é a sua atividade como Presidente, mas todo o sacrifício pessoal e familiar e profissional que isto tem implicado. Portanto, eu acho que aqui nem se devia estar a falar na questão das senhas de presença, nem das deslocações. Eu acho que isto é um problema de fundo muito mais complexo, que acredito que só com uma alteração do Estatuto do Conselho é que poderá ser possível resolver. E, portanto, eu estou totalmente de acordo com a posição da Carla, ainda bem que se mantém como Presidente. Acho que isso nos mantém, de certa forma, confortáveis a todos, mas estou completamente de acordo que isto tem que ser uma posição do Conselho e não da Carla. Portanto, eu subscrevo totalmente essa posição.
É óbvio que eu partilho a opinião de todos, que já foi expressa relativamente às suas funções e a tudo aquilo que a Carla tem feito por nós, pelo Conselho e pelo país, óbvio. Eu acho que para estas coisas fazerem sentido e terem eco no país em que vivemos, é preciso sair na comunicação social. Tem que vir expresso, porque a Carla está cheia de razão, mas esse seu, é como dizia o professor Calhau Jorge no início, Isso de não fazer a sua atividade, vai se sentir mal porque vai se sentir culpada, não vai se sentir bem porque está a trabalho por fazer, a Ana Rita vai ligar porque há coisas por fazer, e no fundo ninguém vai saber de que o trabalho não ficou por fazer e de que assinamos que assinou coisas na reunião. É preciso que isso se transmita para o exterior, porque os senhores políticos que nos estão a boicotar e que estão a boicotar o nosso serviço nem vão saber e não vão ter repercussões nenhumas. Portanto, eu acho que é fundamental que saiam nos jornais que o Conselho Nacional de Prescrição Medicamente Assistida deixou de funcionar e deixou de dar apoio aos centros, deixou de responder aos utentes, porque não tem condições e que é urgente que só volte a trabalhar quando tiver um estatuto assim, porque senão estamos a chover no molhado. Porque é como disse, como já foi dito, nós todas as reuniões, em todos os nossos protestos, dizemos, vamos elencar os problemas, vamos dizer, e vamos à Comissão de Saúde dizer que temos problemas, e vamos falar com o PAR dizer que temos problemas. Isto repete-se, reunião após reunião, foi como disse o Pedro, nós passamos metade das nossas reuniões a queixarmos-nos, mas nós já sabemos dos queixumes, é preciso é que o povo lá fora saiba, dizer, acabou, já não há Conselho Nacional, não há quem inspecione centros, não há quem responda aos cidadãos, aos utentes, não há, acabou, ou há quem financia, ou há um estatuto próprio do Conselho Nacional, ou depender de uma Assembleia da República que não paga senha de presença, que não deixa a sua Presidente trabalhar. Tem que haver eco para o exterior, porque senão estamos aqui todos nos grandes queixumes, fechamos a porta, amanhã é fim de semana e a Carla vai ficar amargurada e nós lembramos daqui a um mês que não vieram e-mails. Acho que este não é o caminho de... não chega.
Eu não tenho muito mais a, não tenho muito mais a dizer. Eu estou de acordo com tudo aquilo que disseram. Sou também solidário com a Carla em tudo o que já foi dito também. E também acho que a posição não deve ser centrada nestas questões, nestas minudências das senhas de presença, nem nada disso, mas numa coisa muito mais global. Sou pena até de a nossa mensagem ser mal interpretada, porque de facto há regras da contabilidade pública que têm que ser respeitadas e o nosso objetivo não é ultrapassar essas regras. Nós, como eles dizem, são auditados pelo Tribunal de Contas, a gente sabe que estas auditorias funcionam para as coisas pequenas, não é? Os grandes roubos continuam a fazer-se à descarada e, portanto, eu acho que a ênfase não é esta, de facto, a ênfase é as más condições que o Conselho tem, isto nem acho que devêssemos pedir uma exceção a estas coisas e muito menos de forma pública. Portanto, eu estou de acordo, acho que tem que ser dada visibilidade a esta falta de condições do Conselho. E agora, não, tudo isto tem que ser preparado de uma forma que não seja a de dizer que... Ou seja, temos que evitar também que se possa dizer assim, então se não tem condições, porquê é que não se demitem? Essa é a questão. Porquê é que não se demitem em bloco? E forma-se outro Conselho, com pessoas que achem que, afinal de contas, há condições. Pronto, eu acho muito bem que a gente tenha conta das nossas dificuldades, acho que essas dificuldades devem passar, de facto, também para os centros e deve haver uma visibilidade na comunicação social, como estava a dizer a Joana, para que, de facto, a gente sabe que a comunicação social é, hoje em dia, a grande força de pressão para que as coisas se façam. É isso.
Eu sugeria que fossem feitos os relatórios de atividades relativos aos 2-3 anos anteriores para as pessoas poderem ter a percepção qual é a atividade do Conselho. Porque uma coisa, quem está no Conselho entende que quando se afirma que o Conselho está a arrebentar pelas costuras, o Conselho está a fazer isto, aquilo, outra coisa é a percepção de quem está de fora. E a percepção de quem está de fora, para ser uma percepção objetiva, tem que ter dados objetivos em que se possa apoiar. Por isso parece-me que seria conveniente a aprovação rápida dos relatórios de atividades dos, pelo menos, dois últimos anos, para se poder dizer... O Conselho fez isto, fez muito mais do que aquilo que podia com os recursos disponíveis, teve tais ações, tais, e por isso necessita de um estatuto diferente, necessita de um reforço do seu pessoal, porque de contrário corremos o risco de estar a passar uma informação que não é facilmente perceptível por quem a está a ler.
Deixe-me dizer-lhe que isso é um bocadinho... pescadinha de rabo na boca. Nós não temos os relatórios dos últimos dois anos porque não temos pessoal suficiente do último ano. Porque não temos pessoal suficiente para fazer tudo aquilo que é emergente, mais os relatórios. Se apresentarmos os relatórios todos em dia, então porquê é que precisam de mais pessoal? Isto também é outra perspectiva, não é? Só falta o relatório, os últimos dois anos, faltam os dos dados. Mas o relatório de atividades só falta o último ano.
Bom, eu agradeço obviamente as manifestações de solidariedade que manifestaram, já não foi só hoje, também manifestaram na nossa troca de e-mails. E, efetivamente, isto não é um problema só meu, acho que é um problema do Conselho, porque o que eu faço é executar as deliberações do Conselho e, portanto, desempenhar e representar o Conselho. Em relação às formas de ultrapassar e aquilo que foi referido, que há regras de funcionamento público e que essas regras têm que ser respeitadas, nós só podemos comparar aquilo que é comparável. As regras que existem para os transportes no funcionamento, na função pública, é para pessoas que têm um vínculo à função pública, que têm a sua função e que, excepcionalmente, têm que fazer deslocações ou transportes. Aqui é precisamente o contrário. Eu não tenho vínculo nenhum, eu só posso realizar a minha função fazendo essas deslocações. E, portanto, eu inclusive, eu não me debrucei sobre a análise, tenho mais o que fazer, não me debrucei sobre a análise jurídica do assunto, mas eu tenho muitas reservas em aceitar que essa regra geral para os titulares se possam aplicar a um órgão com as nossas características. O problema estará aí. E depois, nós temos uma lei própria, que apesar das suas fragilidades, que é o que nós sabemos, é uma lei com 3 ou 4 artigos que nos dão as nossas competências, é uma lei específica e uma lei especial, tanto quanto eu aprendi na universidade, deroga uma lei geral. Portanto, se há uma lei especial sobre um determinado caso, é essa lei especial que se aplica a esse determinado caso. E também peço a ajuda da Helena para perceber isso, porque o está tudo muito bem. Ninguém aqui quer faltar à lei, ninguém aqui quer violar a lei, porque ninguém aqui está a desperdiçar os recursos públicos. Portanto, acho que aí estamos todos de acordo. Agora, a Lei de 32 diz que o Conselho funciona no âmbito da Assembleia da República, que assegura os encargos com o seu funcionamento e apoio técnico e administrativo necessário. É isto que diz. E depois no número 2 diz que o Conselho estabelece em regulamento interno a disciplina do seu funcionamento. Ou seja, nós temos a autonomia que nos é dada pela lei para regularmos internamente a disciplina do nosso funcionamento. Inclusive criar uma comissão coordenadora e criar subcomissões para lidar com assuntos específicos. Somos nós que regulamos o nosso funcionamento. E depois a Assembleia da República tem que assegurar os encargos com esse funcionamento. É o que está aqui. Tem que assegurar os encargos com esse funcionamento. Não é, e o que é que está a acontecer agora? É a Assembleia da República que decide o nosso funcionamento. É essa a diferença, a divergência. É a Assembleia da República que vai decidir se eu devo vir a Lisboa despachar ou se não devo. Se eu devo vir na minha viatura própria ou se devo vir no regional, que é mais barato, ou se devo vir de autocarro. É a Assembleia da República que vai decidir se eu tenho o direito a senhas ou não tenho, porque agora resolveram pedir um parecer jurídico, quando a lei diz, e é clara, que nós temos senhas de presença pelas reuniões. Não diz se é porque é pelas reuniões plenárias. Portanto, essas regras todas, o problema, eu penso que reside aí, é que a Assembleia da República trata o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida como trata o Departamento como trata os recursos humanos, como trata o Departamento de Comunicação, o Departamento Jurídico, como se nós fôssemos um Departamento da Assembleia. E nós não somos um Departamento da Assembleia. Portanto, as regras que existem para o funcionamento da Assembleia ou da Presidência da República ou de outro organismo do Estado não são, por analogia, aplicáveis ao Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida.
Aqui o problema, Carla, não é... A Carla gostaria muito, ou seja, pode tentar, mas o problema é que o Conselho não tem personalidade jurídica. As despesas que está a fazer aqui são despesas no âmbito do orçamento da Assembleia da República. Todas as despesas no âmbito do orçamento da Assembleia da República têm que ser autorizadas, provavelmente, pelo Secretário-Geral e talvez pelo Presidente da Assembleia da República, não sei exatamente como é em termos práticos. Todas obedecem às mesmas regras. Por isso, as regras que eles estão a aplicar são as regras que eles aplicam à compra de uma caneta.
Pois
seja, para o Conselho, seja... Ou seja, pode tentar o que quiser, mas o que vai vir dos serviços jurídicos da Assembleia da República, dizem os meus 25 anos de treino de Estado, vai ser uma resposta a dizer-lhe que as sessões provavelmente serão as sessões plenárias, com alguma simpatia, as reuniões do Conselho, mas não as reuniões fora do Ministério. Que as deslocações têm que ser pedidas antes e que serão autorizadas superiormente, como são autorizadas todas as outras deslocações. Que as regras sobre a utilização de viaturas são as regras que se aplicam a todas as... Por isso, pode tentar. Agora, o que eu lhe estou a dizer é que a minha sensibilidade jurídica de muito treino nesta área me diz que o resultado em termos de sucesso é muito pouco provável. De sucesso no sentido pretendido.
Helena, eu não vou tentar nada, sinceramente, não vou perder nem mais um minuto com isto, não vou tentar mudar a cabeça de quem quer que seja, eu vou dizer única e exclusivamente, não tenho condições, deem-me as condições, é só isso, e portanto, cada um tem que encontrar essas condições, a Assembleia da República tem que nos assegurar os encargos com o nosso funcionamento, e o que nós vamos dizer é a Assembleia da República não está a assegurar os encargos com o nosso funcionamento, porque nós não conseguimos funcionar com estas regras, e sabemos que para tudo há uma solução e se tenta encontrar uma solução, eu até admitia, vamos lá ver, eu até admitia que o Sr. Secretário-Geral me tivesse chamado e tivesse dito, olha, há aqui um problema, surgiu aqui uma dúvida, como é que nós vamos tentar ultrapassar isto, vamos criar aqui, vamos conversar, vamos criar aqui um expediente para facilitar e estava tudo muito bem. Ou que ele me viesse dizer, olha, está aqui uma auditoria do Tribunal de Contas e levantou este problema, vamos encontrar uma solução. Também estava muito bem, não é esse o caso. O que está em causa é que não me foi dito rigorosamente nada, a mim nem a ninguém, não nos chamaram, não tentaram encontrar uma solução para o problema que, entretanto, de repente descobriram, apenas formalmente, burocraticamente, decidiram. E pronto, e a diferença está aí, é que eu não tenho que me submeter a esta decisão. Se eu fosse funcionária da Assembleia, tinha que me submeter, porque é o meu emprego. Eu não sou, não tenho que me submeter a esta circunstância, não tenho que me submeter a isto. Portanto, tem que ser encontrada uma solução e tem que partir dos serviços também da Assembleia da República tentar procurar essa solução e não decidir desta forma, e sobretudo o Secretário-Geral, decidir desta forma assim, interrompe-se o pagamento sem uma informação, muda-se as regras do jogo, sem uma informação, sem uma comunicação e sobretudo sem um contacto pessoal. Sem um contacto pessoal, dizendo vamos encontrar uma solução. Surgiram-nos estas dúvidas, ninguém quer estar de forma irregular ou ter alguns problemas. Vamos tentar aqui discutir, encontrar uma solução, porque há uma solução para tudo. nesta vida. E nesta casa, então, as soluções nascem de baixo como cogumelos. Há uma solução para tudo. Para o Conselho, não há esta solução. Há apenas levantar de obstáculos. E neste momento, o artigo 32 da lei, em meu entender, não está a ser cumprido. E, portanto, é aí que eu baseio a minha decisão.
Nestes 12 anos... Sem micro.
Alberto, aquilo que me pesa mais é que isso, os únicos prejudicados seriam os centros e os beneficiários. E nós temos também essa responsabilidade, essa obrigação. O Alberto foi nomeado, mas nós fomos eleitos pela Assembleia da República. Estamos aqui imbuídos, nós, os que foram eleitos, e os que foram nomeados pelo Governo também têm essa legitimidade. Nós estamos aqui imbuídos de uma função pública e de uma responsabilidade muito grande, e sabemos o impacto que isso terá se de repente nós dissermos que para já violávamos a lei, porque se nós nos demitirmos temos que assegurar na mesma o funcionamento. Portanto, mantém-se tudo. Mas os únicos, quem iria sentir e quem iria sofrer com isso eram os centros, eram os beneficiários, era toda a PMA. Portanto, nós estávamos a prejudicar aquilo que nós queremos facilitar. E aquilo... Sim, agora, que desta forma também não podemos cumprir, não podemos, porque é um sacrifício exagerado que se pede a cada um de nós e que chega uma altura em que já não temos condições para continuar a cumprir esse sacrifício diariamente. E, portanto, a circunstância é esta. Eu sinto esse peso da responsabilidade de, no fundo, cumprir as funções para as quais fui eleita pela Assembleia da República, de ser conselheira. Agora, de exercer a função de presidente com as responsabilidades que eu tenho, não tenho condições de continuar a fazer como tinha feito. E, portanto, eu penso que, independentemente daquilo que nós possamos fundamentar, o básico é isto, é que não está a ser assegurado os encargos com o nosso funcionamento. E o nosso funcionamento não pode depender de uma autorização prévia de uma Secretaria-Geral. Isso é inversão completa e total, porque nós não somos um departamento da Assembleia da República. Tudo bem, não temos personalidade jurídica, eu sei. Não somos um departamento da Assembleia da República. Nenhum de nós é funcionário da Assembleia da República. E, portanto, nós temos um estatuto independente com funções executivas. É que nós temos funções executivas, Helena. Nós não somos como aqueles presidentes que são quase como umas rainhas de Inglaterra, que têm um estatuto, exatamente esse estatuto, mas não têm funções executivas. Nós temos funções executivas diárias, constantes e permanentes. E esse funcionamento, essas funções executivas, nós não estamos em condições de as desenvolver.
Mas o problema não é o que nós somos, o problema é o que as nossas despesas são. Eu vou-vos dar um exemplo que pode parecer um bocadinho ridículo, mas que sucedeu aqui há tempos. Um senhor que era presidente da entidade reguladora da saúde, na sequência de uma auditoria do Tribunal de Contas, o senhor era presidente da entidade reguladora, que funcionava no Porto, e dava aulas numa cidade intermédia, até vir para Lisboa, numa universidade. E foi obrigado a devolver o dinheiro das deslocações de Porto-Lisboa, porque parava no meio para dar aulas. E levar o carro do Estado entre o Porto e a cidade onde dava aulas, e depois a cidade onde dava aulas e Lisboa, apesar de ficar no caminho, ele foi convidado a devolver cerca de 10 mil euros pelo Tribunal de Contas. Por isso, isto para dizer que o problema não somos nós, é o enquadramento jurídico das nossas despesas. E a partir daí, se centrar a discussão de um lado, não retira a natureza jurídica das despesas do outro. Porque o senhor que as autoriza depois está sujeito a uma auditoria periódica das despesas da Assembleia da República. Ou seja, é preciso tomar alguma... Ou seja, é preciso ver qual a margem de liberdade que o senhor que assina ou não assina isto. E provavelmente também convinha ver se o funcionário que costumava processar as despesas, se mudou ou se não mudou. Porque basta que tenha mudado o funcionário para imediatamente as regras serem aplicadas de forma mais criteriosa ou menos criteriosa. Isto é aborrecido, mas é assim mesmo. Não há...
Eu gostava de só trazer uma... Estão a ouvir... Queria que elas ouvissem também.
Mas isto é uma falta de...
Gostava só de trazer aqui uma ideia que eu tenho estado a pensar, que é o seguinte: eu não gostava que se o centro desta nossa decisão e de tudo o que estamos a fazer. Não gostava de transformar isso na gota d'água em vez do copo, não é? Portanto, porque a gota d'água é tal coisa, parece uma coisa um bocadinho menor. E, portanto, eu acho que era preferível centrar, até podia nem sequer ser muito marginal, o combate a esta situação, a argumentação a esta situação. Eu penso que era mais importante explicar que foi com muito sacrifício que nos temos mantido em funções, apesar de dificuldades crescentes que podem ser elencadas, mas havia um objetivo maior, que era garantir que esta situação que foi desencadeada com o acordo do Tribunal de Contas, etc., fosse resolvida. E agora é o timing para finalmente acharmos que as coisas estão resolvidas e, portanto, esta situação, que é um bocadinho mais gravosa, de que publicamente vamos dizer que deixamos de estar em funções, deixa-nos um bocadinho mais tranquilos, porque o essencial foi garantido. Houve uma campanha enorme, um empenhamento enorme, e nomeadamente da nossa Presidente, em explicar aos deputados, em fazer todas aquelas, digamos, influências e explicações intermédias, até que finalmente se chegou a um consenso com uma legislação para a parte destas normas transitórias, etc. E, portanto, agora, isto que nos estava a pesar, largar as coisas de uma forma, eu penso que isso é mais importante, centrar as coisas nisso, do que agora centrar no tal no subsídio disto ou daquilo. Penso que era talvez preferível.
O que eu acho é que, e uma vez, enfim, que há um certo consenso de que até um consenso forte de que é preciso mudar alguma coisa, eu acho que era importante sairmos daqui com uma ação definida do que é que vamos fazer. E, portanto, eu acho que esse aspecto, se vai ser um comunicado, se vamos escrever... A convocar a agência Lusa, seja o que for, mas a verdade é que alguma coisa tem que ser feito, porque senão caímos no risco de daqui a um mês estarmos a discutir a mesma coisa. E, portanto, eu propunha que se pensasse na estratégia. Eu acho que ninguém está agarrado ao lugar e, portanto, ninguém tem medo de ser demitido ou de ser... E, portanto, temos que correr riscos, porque sem correr riscos também não se consegue nada. Portanto, eu acho que temos que definir a estratégia e isso é prioritário. Eu também percebo o receio que o Sérgio manifestou de dizermos estamos em desacordo, mas mantemos em funções. Mas isso pode ser justificado exatamente pela necessidade de o Conselho não poder parar em definitivo.
Com conhecimento às várias entidades, que tornam na prática um conhecimento público. Porque impasse sobre pobreza de fertilidade depois facilmente chega a toda a gente, e é bom que chegue, nomeadamente aos centros, e os centros também podem, por exemplo, escrever para a Assembleia da República, dizer, atenção, porque nós precisamos que sejam provados isto e aquilo, etc. A estratégia, a metodologia, na minha opinião, deveria ser essa, ou poderá ser essa.
Eu discordo um bocadinho. Eu acho que, infelizmente, os meios de comunicação social movem o pântano em que vivemos, durante uns dias, pelo menos, até aparecer outra coisa que mova, mas, como instituição, nós não podemos mandar um comunicado para os jornais. Quer dizer, isto é óbvio. Portanto, nós temos que organizar, e eu acho que, enfim, a Carla é capaz de ser a pessoa, infelizmente, porque é mais um trabalho para ela, a pessoa mais indicada para o fazer, elaborar um texto para mandar para todas as estruturas dentro da Assembleia da República. A partir daí, se alguém comunica para a comunicação social, o que não me espanta nada aqui dentro desta casa, que é uma peneira, em que tudo está sempre a sair para o exterior, está bom, mas não antes de ser comunicado pelos circuitos oficiais e nem ao mesmo tempo, porque senão está-se mesmo a ver quem é que mandou para as notícias. Mas eu acho que temos que escrever essa carta.
Os centros têm que ter conhecimento de que
depois de ser mandado para as instituições oficiais, acho que se pode mandar uma nota informativa, mas não propriamente exatamente a mesma carta, que os centros também não estarão interessados num elencar das dificuldades, etc, etc. Carla, temos que nos manter em funções, ao contrário do meu primeiro instinto, que era estou farto disto, quase a pensar, para que é que eu aceitei um terceiro mandato? Já está, exatamente. Por isso agora não é suspender as funções, como eu inicialmente até tinha pensado, mas é limitar as funções à razoabilidade enquanto esta situação não for revista.
Há uma das coisas, de qualquer forma, na nossa correspondência destas queixas, digamos, que eu já chamei a atenção de outra vez e que sempre me pareceu, que é o seguinte. Eu acho que as nossas cartas, nesses casos, não são muito objetivas. São, enfim, manifestar alguns estados de alma, de algum desencantamento, etc., mas que não são muito objetivos. E quanto menos objetivo nós formos no elencar dos problemas, menos provável é que se consiga desenhar uma solução fácil. Porque, por exemplo, eu não sei que carta é que vai ser escrita, por acaso, e tenho alguma curiosidade em saber, porque tenho alguma dificuldade em imaginar o que é que pode ser dito e que possa resolver o problema. O senhor secretário da Assembleia vai ser chamado ao grupo parlamentar, por exemplo, ou à comissão, seja o que for. E a seguir, quais são as dificuldades que lhe vão ser colocadas para ele ter que resolver? É questão das senhas de presença? É questão de pagarem isso sem cumprir estas burocracias pardas ou não? Isso resolve algum problema? Eu acho que isto resolve um problema, mesmo que isto fosse ultrapassável, isto resolve um problema muito pequenino, porque continua o mesmo tipo de dificuldade. Portanto, eu acho que nós temos que. Eu acho muito bem que nós, se achamos que não temos condições, que nós protestemos, mas acho que as nossas. Já uma vez chamei a atenção para isso, que não me pareceu que aquela carta fosse muito objetiva, e foi por isso que, mesmo quando foi aquele protesto por causa da história da ARNET e da questão da Ana Rita, eu achei que tínhamos que ter muito cuidado com a nossa contra-resposta, porque aquilo que eles diziam, apesar de ser meias-verdades, etc., não era fácil de contestar. E neste caso, o meu receio, não é o meu receio, é a minha chamada de atenção, é para o facto de nós não podemos dizer, nós temos muitas dificuldades em funcionar, resolvemos lá o nosso problema. Nós temos que dizer, nós temos esta dificuldade, e acho mesmo que nós devemos sugerir uma solução. Porque, na verdade, nada do que se vai ser resolvido vai resolver, seja o que for, sem alterar o estatuto jurídico do Conselho. E o estatuto jurídico do Conselho não vai ser alterado nesta legislatura. Portanto, não vale a pena a gente estar-se a queixar. Porque a Carla continuará sempre a ter o mesmo problema enquanto Presidente, de se quiser fazer alguma uma reunião aqui, em ter que se deslocar. E esse problema é um problema menor, porque isto não vai deixar de interferir com a sua vida profissional e a prejudicá-lo na sua vida profissional, o facto de ter de vir cá. Portanto, não lhe adianta nada receber lá as senhas de presença. É uma miséria, de qualquer maneira, e não consegue resolver o problema de perder X horas num determinado dia e deixar de trabalhar na sua atividade profissional. Portanto, enquanto não for mudado o estatuto, eu não acho que vamos resolver, seja o que for. É a minha ideia.
Sérgio, enquanto não for, nós já sabemos que o problema é um problema de estatuto. Isso já foi dito. Aliás, nós fomos ouvidos na Comissão Parlamentar de Saúde e se ouviram a audição, ficou claro. Nós elencamos taxativamente quais eram os problemas. E os deputados perceberam quais eram os problemas. Disseram, sim, senhor, temos que mudar o estatuto. Sim, senhor. Estava lá... O problema... Não, o problema não é essa a questão. Sim, foi uma sugestão que ele me fez agora, que eu trouxe. Agora, a questão é que não se trata da senha de presença. Não se trata da senha de presença de tucur, não é por causa dos 69€, porque isso não paga uma hora do meu trabalho, quanto mais 8 ou 9 ou 10 por dia. Não é essa a questão. A questão foi, mais uma vez, a forma como as coisas foram decididas, e a questão foi... não é uma questão de deselegância, é uma questão de ou temos um estatuto ou não temos. E eu já disse e repito, ter que pedir autorização ao secretário-geral e ter que justificar, como ele diz ali, porque é que eu tenho que vir, isso é uma imposição dele que até agora não se pôs, dele ou de alguém nos serviços que até agora não se pôs. E, portanto, é encontrar uma solução transitória até a alteração do estatuto, que já todos estamos de acordo que o estatuto tem que ser alterado. Agora, não é, depois de chegarmos todos à conclusão que o estatuto tem que ser alterado, levantarem-se mais entraves. Oh, cara, mas E, portanto,
é que isso para mim não configura uma dificuldade de funcionamento do Conselho em relação aos nossos centros. Não, eu acho que não. Acho que isto é uma deselegância, uma inutilidade, etc. Estamos a fazer uma coisa dessas em termos objetivos. Mas isto, se lhe dissessem assim, doutora, venha quando quiser que a gente pague as senhas de presença, estava tudo resolvido?
Não estava tudo resolvido.
E já agora,
mantinha-se, era exatamente o mesmo problema que nós tínhamos antes.
Pronto.
Agora, não temos o mesmo problema, temos um problema pior.
Certo, mas esse problema...
Certo, mantinha-se.
Esse problema que,
estávamos todos confortáveis com isso, confortáveis entre aspas, íamos trabalhando.
Mas
agora,
esse...
foi uma alteração substancial
das
circunstâncias.
Eu percebi. Mas eu acho agora, eu se quer saber, eu, embora acho também não acredito em coincidências, eu também acho que há uma mudança na atitude relativamente ao Conselho. O que não fica claro para mim é que esta não seja a forma normal da Assembleia funcionar. Eu acho que, quando era no tempo do anterior Presidente, de facto havia um funcionamento diferente, porque a forma de resolver as coisas também era diferente, porque o Eurico resolvia as coisas de uma forma completamente diferente e, porventura, não assim, aquela, não era pelos cânones, era mediante contactos pessoais, era assim, enfim. Desculpem, eu tinha posto, estava a pensar que tinha posto os justiços no silêncio. Mas então, o que eu quero dizer é que nós agora temos mais uma contrariedade. Esta, julgo que é até, curiosamente, será a contrariedade menor e é aquela que é talvez a mais fácil de resolver. Era uma questão de, se calhar, de haver uma pré-autorização do número previsto de X deslocações. Talvez fosse uma forma de resolver o assunto. Agora, eu percebo que isto seja mais um desgaste nas nossas funções, mas não acho que isto seja o problema essencial do Conselho, e isto não vai ser resolvido, nenhum problema essencial, enquanto não mudar o estatuto jurídico. Portanto, a minha ideia será... Eu, enfim, não acredito que vá mudar alguma coisa quando o senhor secretário já foi lá chamado. Não acredito. Não acredito mesmo. Acho que uma forma, se calhar, mais expedita de resolver o assunto era arranjar uma alternativa. Prever um número de deslocações, e até aquele número de deslocações estaria, não sei se é possível ou não, estaria automaticamente autorizado, sem mais delongas. Chamar o... É entreter. O homem vai lá, então, o que é que os lá vai chamar? Sim, senhor, vamos ver. Não resolve nada. Eu tenho muito pouca fé nisso, mas sou eu.
Eu também tenho muita pouca fé já na resolução destes problemas, mas não é como vos disse, mantenho o que disse, não suspendo a minha atividade de presidente nestas circunstâncias. Ou suspendo-me, ou demito-me, ou decidimos aqui nestas circunstâncias. Reparem, é o acumular, exatamente, é o acumular.
Pois, é,
e não é uma questão financeira já neste momento, porque essa questão financeira já se coloca desde que eu tomei posse. Não é essa questão, é uma questão de respeito institucional e é uma questão de tratar o Conselho como efetivamente ele é um Conselho e não um departamento da Assembleia da República. E, portanto, não se vai fazer nada, está tudo confortável, é como alguém dizia, agora vamos todos para casa, não pensamos mais nisto, mas eu não. Eu tenho constantemente
eu
dar respostas às solicitações constantes e diárias. E, portanto, há um limiar, isto é o pressuposto que está nesta decisão. Há um limiar. E eu não estou disposta a descer desse...
Eu claramente o que propunha, independentemente daquilo que possa ser feito pela Comissão de Saúde, isso já não é connosco. Nós hoje temos que ver é o que vamos fazer. E o que vamos fazer, a minha proposta é de elaborar a carta enviada ao Presidente da Assembleia, com cópia para o Ministro da Saúde, para a cópia, e a partir daí faremos. Esclarecendo, e depois também esclarecendo os centros da atividade do Conselho se limitar às reuniões plenárias, por todos esses motivos, e a partir daí veremos o que se passa. Quer dizer, na prática, quer dizer, aquilo que o secretário-geral o que é que vai fazer? Eu também tenho dúvidas, se ele vai lá, se não sei o quê, não interessa. Mas isso depois é um procedimento que não depende de nós. De nós depende, de facto, dar notícia do que se está a passar, mais uma vez, atuar de forma consequente a esse tipo de limitações de atividade e pronto, e esperar. Quer dizer, é um motivo, é dar conhecimento e é uma forma, porventura, de pressionar a que as circunstâncias de fundo se alterem.
Eu estou inteiramente...
Mas o problema é que se nós continuamos sempre a proceder dessa forma, as gotas d'água vão entrando. Portanto, o que eu, quando muito, já acho é que já, isto quando muito, este tipo de atitude a ser tomada, já vem, é um bocado infeliz que seja quase a propósito de uma gota d'água que é realmente uma minudência. Mas o problema não é esse, nós devemos descolar dessa minudência, isso é só mais um agravar da situação.
Mas é preciso referir esse
pronto,
aspecto.
Exatamente. Exatamente, não é preciso referir esse aspecto. Isso, eu acho que era preferível referir o aspecto, que agora sim podemos passar para um nível de serviços mínimos, porque está assegurada aquela que foi a nossa, e é verdade, aquela que foi a nossa principal preocupação nos últimos meses, que era a questão da norma transitória, de conseguir que transformar uma modificação que só estava no acórdão numa coisa que fosse legislativa. A partir de agora, teremos mesmo que passar para esta situação de serviços mínimos, porque o essencial foi cumprido e, ainda por cima, as condições até se estão a agravar. E isso é uma forma que vai, mesmo que não seja resolvido nesta legislatura, como nós calculamos que não, é talvez uma maneira de garantir que seja na próxima, porque se não fizermos nada, depois se calhar só na outra é que seria, porque isto vai ter que ser, tem que ser, haver uma crise, costuma ser assim nas situações todas. Portanto, eu diria que temos que avançar, a questão agora é tentar concretizar, e isso é que vai ser a parte mais difícil, porque devemos tentar concretizar com uma coisa que seja, com que estejamos confortáveis, que não seja demasiado agressiva, que seja muito factual, que não seja com minudências, não é? Pronto, mas essa é que é a parte difícil agora para concretizar.
Mas, Carlos, então a minha pergunta é, ok, nós vamos entrar em serviços mínimos, e se te perguntarem assim, o que é que tu precisavas para entrar sem ser em serviços mínimos e para teres uma atividade normal? O que é que tu precisavas? Mudança de estatuto, é isso.
E para a mudança... Como é que fazemos isso?
Não é isso, não, de acordo... Não, não, não.
Nessa carta,
o que...
Deixa-me ser pragmático. Nesse texto, quem elenca todas as questões, também estaria incluído, ou poderá estar incluído, para já, o papel que o Conselho teve nestes últimos desalinhamentos de ordem legal. Aliás, reconhecido pelos vários partidos. Isto é importante. E também... essa audição na Comissão de Saúde, em que foram elaborados os problemas, estes problemas foram claramente elaborados, esclarecidos, etc., no sentido de remediar com uma mudança de estatuto. Quer dizer, na prática, é expor os problemas, é expor também a possibilidade de solução e, perante a situação, esperando por essa solução, mantermos a atividade, assumir ou continuar a assumir a responsabilidade que assumimos, mas, em termos práticos, perante estes problemas, fazer uma gestão, digamos assim, das necessidades essenciais.
Mas ainda não estamos todos de acordo. Acho exatamente isso. Agora, o que eu acho é que não ajuda nada nesta discussão nem falar na falta de respeito institucional, que é verdade, nem nestas minudências. Isto não ajuda nada. O nosso problema não é este. E este é um problema que nos desgasta, que desgasta a Carla, etc., e muito bem. Mas este não é o nosso problema.
Não, pode ser de forma indireta. Isto já vem há muito tempo. Aliás, que justificou o pedido de audiência de apresentação em novembro, até hoje está concretizado, porque isto, para dar ideia, já vem atrás. Apetece. Agora, se o estiver for considerado que não é politicamente correto, não se pode. Mas, na prática, isto é uma coisa que o essencial é. Quer dizer, o eixo da carta ser aquilo que a Carla apresentou da Comissão de Saúde.
Deve ser dirigida ao PAR e ao Secretário-Geral ou se deve ser dirigida a cada um dos deputados e aos ministros que nomeiam. O voto é individual, não do grupo parlamentar. E, portanto, fazer uma comunicação às entidades designadas. A estratégia que me parece que estava em cima da mesa era enviar a carta PAR, Secretário-Geral, grupos parlamentares e ministérios, não é? E depois então fazer uma circular informativa.
Eu nem enviava ao Secretário-Geral. O Secretário-Geral é um funcionário da Assembleia. Isto é enviado. Quem é que nos pôs aqui? A Assembleia da República, logo me enviaram ao Presidente, Ministro da Ciência e da Saúde. É isto. É que nós estamos aqui. Eu nem dava confiança, com todo o respeito, tem que ver-se logo.
Pois não.
É um funcionário.
Sim, mas acho que através dos grupos parlamentares chega aos deputados.
Sim.
Não sei. Chega. Tudo que chega à direção
vai
para os deputados. Sim. Isso é um problema agora, Carla.
Isso é. Depois é canalizado ao.
Mas a Comissão de Saúde estava nesse grupo.
Vai para o presidente, vai para o vice-presidente da área e o vice-presidente depois é que delega ou distribui os.
Portanto, Comissão de Saúde e grupos parlamentares.
Eu gostaria, se estou de acordo com o Sérgio, em que não tem qualquer utilidade o Sr. Secretário-Geral falar com ele, porque ele realmente irá volver e nada acontecerá. Também estou de acordo por questões mínimas, não nos favorece muito em termos de conselho, e parece-me que talvez fosse boa ideia enviar a carta no início de setembro, juntamente com os relatórios de atividade, porque nesta altura do ano, ninguém presta grande atenção a nada aqui na Assembleia, a sensação que eu tenho. Está tudo muito ocupado com o que vai se. Sim, ou seja, no início de setembro fazer um protesto formal, bem fundamentado, em que se diz exatamente o que se quer, o que se pretende, nas suas linhas gerais, mas nesta altura do ano acho muito boa ideia.
Mas nós já dissemos o que pretendíamos, já fomos ouvidos na Comissão Parlamentar de Saúde. Isso significa que nós agora, durante os próximos meses, até setembro, temos que manter a normalidade e não vai ser mantida. E, portanto, se vamos interromper essa normalidade, temos que informar já. Não vamos esperar por sempre, porque até setembro então vamos manter a normalidade. Não, não vamos.
Não quero manter a normalidade agora durante julho e agosto. Não tem praticamente, não acontece tem condições. Praticamente nada.
Não,
pelo menos.
Se nós estamos, sim. Se me permite, nós estamos a discutir isto hoje, logo hoje temos uma oposição. Uma vez a opção de escrever é.
A normalidade da Carla é andar para cima e para baixo. E isso não é mantível. Não é só por causa da falta de receptividade. Isto não é aceitável. Quer dizer, a posição da Carla não é aceitável neste âmbito. Portanto, eu acho que manter a normalidade como ela tem sido, como a Carla a tem feito, não é possível. E em setembro, se agora os deputados não ligam nenhuma, em setembro, em vésperas de eleições, calculo o que lhes interessará. Portanto, eu acho que era a curto prazo dizer que, que vai ter que haver uma retração da atividade.
Limitar a nossa atividade, acho que.
Oh, cara, na prática, podemos. Nem vamos adjetivar o que vai ser, vamos dizer que a nossa atividade se vai circunscrever à decorrente das reuniões plenárias e porventura.
Deixa-me ser agora advogado de diabos. Os deputados. deputados estão-se nas tintas para a nossa atividade. Vamos dizer, agora só reunimos uma vez por mês. 90% deles não sabe o que é que a gente faz. Portanto, nem sei se há assim uma grande... Eu ia mais pela ideia que o Carlos expressou há pouco de que íamos informar, porque aqui neste contexto é informar e dizer que é impossível ser de outra maneira sem um estatuto novo, informar que depois de ter sido feito um esforço bem acima do possível, sem reconhecimento e com algumas manifestações lamentáveis de falta de respeito institucional, que se vão reduzir as atividades das funções ao mínimo dos mínimos para a resposta às situações urgentes, enquanto não houver outras condições.
Bom, nessa conformidade, então, eu sugiro que nós nem entremos na discussão do ponto 3. Portanto, nem vale a pena. O ponto 4, e o ponto 5, análise de pedido de parecer sobre a admissibilidade.
Nós vamos entrar em serviços mínimos, mas aquilo que já estamos a fazer, já estamos a fazer. O ponto 3, eu acho bem que podemos passar à frente agora. O 4.
Sim, esses sim. Sim, estes estão aqui à espera. Por isso é que eu estou a ver o que é que eles dizem em concreto.
Já cá está.
Podemos assumir esta conclusão de considerar, não sei.
E depois do que o Alexandre nos disse, que acha que isto não vai. Nem temos tempo.
Atenção. Aliás, aquilo também não é tão importante para o Conselho como o que aparentemente percebi do projeto de parecer. Portanto, não
fica adiado. Para outras núpcias. Bom, Ana Rita, pode pôr o ponto 4, análise do pedido de informação requerido pelo Centro Hospitalar de São João, no seguimento de um pedido de esclarecimentos da Direção-Geral de Saúde a propósito do funcionamento da PGT de transporte.
O transporte é porque há aí um erro. Aqui o que acontece é que a Direção-Geral de Saúde pediu o nome, ou melhor, pediu as autorizações dos PGTs, pediu as autorizações do Conselho para serem feitos aqueles PGTs que o Hospital de São João precisa que sejam autorizados e pagos. Ponto. É só isso. O mail da doutora Sónia para a Direção-Geral de Saúde, que nos mandou uma cópia, é no sentido de dizer que as autorizações do centro são anónimas e muitas delas não são tão pouco individualizadas porque estão na lista autorizada das situações que podem fazer PGT.
Aqui a questão do transporte
tem a ver com o facto de da ARS, exatamente. Mas sabe qual é o irónico desta questão? É que está previsto o pagamento de despesas a saídas ao estrangeiro quando não há possibilidade de fazer tratamento cá em Portugal. Mas como os embriões não são pessoa e juridicamente falando, e eles não reconhecem os embriões como pessoa isto, para poder fazer. Isto foi posto assim, não?
Eu sei que era outra vez má vontade, porque existiu na DGS e já. A identificação dos utentes, mas pediu as autorizações do Conselho. Ora, o Conselho não dá autorizações nominais e até há uma lista de doenças que nós dispensamos o pedido de autorização.
Nem queremos saber.
Portanto, quando muito tem que se... Eu nem sei o que é que a doutora Sónia nos pede. Se pede para nós contactarmos, esclarecermos a DGS, não é?
Portanto, dizer isso, exatamente.
Eu acho que mandar uma carta para a DGS. Provavelmente recuperar a anterior, que foi mandada quando houve o problema anterior, e neste contexto atualizar com o anonimato ou com qualquer coisa que seja preciso. E é uma perplexidade, porque eu não sabia, enfim, fazem-se algumas histerectomias lá no meu serviço em situações de mudança de sexo, mas não sabia que a arquitetura legal em Portugal permitia preservar os órgãos quando se faz uma transposição de sexo. Eu pensei que era inerente à técnica, mas pelos vistos não. Não, pensei que era inerente à autorização. Não. Mas eu pensei que os trâmites para fazer a mudança de sexo incluíssem a mudança física de sexo.
Mas ele já... Ele já começou o tratamento? Sim.
Inclusivamente legal, bem me chegou quando fomos à DGS, os comentários da colega que lá estava. O que é que vocês andam a fazer? Que eu lá na MAC, só quando fazia bancos, eram só mulheres de 60 anos, com grávidas, da PMA, e isto faz tudo neste país. Por acaso a senhora é só responsável da DGS. Não, isto não pode ser. Agora os homens já podem ficar grávidos.
Nós devemos conhecer duas questões éticas, sociais e legais da PMA.
Sim.
Isto, do ponto de vista ético e do ponto de vista do tipo de potencial alarme social.
Ó Joana, mas aqui, desculpa, aqui aparentemente quem pretende engravidar é a pessoa de identidade civil masculina. Portanto, não sabemos.
Será irrelevante, de certa forma, porque a questão essencial é ser um indivíduo que, do ponto de vista de identidade civil, é um homem e pode engravidar. Quer dizer, isto é perturbador. Quer dizer, é perturbador que nós reconhecendo e respeitando a transexualidade, que as coisas são como são, agora, de facto, é alguém que convictamente é do sexo oposto ao qual nasceu, quer dizer, daí ter mudado o seu género, digamos assim, mas que quer aproveitar aquilo que rejeitou. Quer dizer, isto é perturbador. Quer dizer, e socialmente é problemático. E sendo socialmente problemático, eu acho que nós, como Conselho, não podemos dar um parecer favorável. Mas, porventura, sabendo o retorno das jurídicas, e é que é preciso, é assim, a responsabilidade da ação será de quem a praticará. Agora, o Conselho, enquanto órgão, tem também como atribuição este tipo de análise ética, ou suas implicações ético-sociais, a minha opinião é esta.
Eu acho que nós não temos informações suficientes para responder, que é preciso um pedido adicional de informações, nomeadamente porque a lei sobre a mudança de género e diz-nos que a mudança da menção do sexo no registro civil e a consequente alteração do nome próprio efetuada nos termos da presente lei não afeta nem altera os direitos constituídos e as obrigações jurídicas assumidas antes do reconhecimento jurídico da identidade de género. Se este senhor já tivesse iniciado o processo antes de mudar, tinha direito a prossegui-lo. Agora temos que saber exatamente qual é a situação concreta dele, por isso o mais prático ou o mais conveniente é pedir informações adicionais sobre quando é que ele fez o pedido, se já estava no âmbito de um processo de PMA. Pode estar ou não estar, não sabemos qual é a situação dele, se tem companheiro, se não tem companheiro, ou seja, para depois se poder aplicar a lei, porque a lei, como referiu e bem, diz que ninguém pode ser obrigado a fazer prova de que foi submetido a procedimentos médicos, incluindo cirurgia de reatribuição do sexo esterilização ou terapia hormonal, assim como a tratamentos psicológicos e ou psiquiátricos. Ou seja, a pessoa muda de género porque decide mudar de género. Não tem que fazer nada do ponto de vista físico. É a autodeterminação de género, de identidade de género. Pode mudar de género. Não é bem, há mais alguns requisitos, mas é um processo relativamente simples. Sim. Já passou o processo todo. Agora é preciso saber se ele já tinha iniciado alguma coisa, se ele tem parecer, se não tem. Não exerceu nada antes? Não terá feito nada antes? Sim.
Reparem, o que eles...
Não, é, isto são argumentos fortes. Isto é preciso ter muito cuidado. Isto são argumentos fortes. Isto é que é... E... Não, isto é sério. Precisamos de informações adicionais.
Mas nós ao pedirmos informações adicionais, estamos a assumir que vamos responder àquilo que nos é perguntado. E o que eu pergunto é, nós não autorizamos este tipo de tratamento. Nem proibimos, ou seja, os centros fazem os tratamentos sem nos pedirem autorização. Neste caso concreto, o centro diz que só o faria se nós autorizássemos. Então nós estamos a assumir que vamos responder, que vamos dizer autorizo ou não autorizo. É isso? Se autorizo ou se não autorizo. E isso é outra questão. Isso é outra questão, se vamos discutir isto no plano estritamente legal e se vamos no plano estritamente legal, o CNPMA não autoriza tratamentos de fertilidade, os centros fazem-nos de acordo com os parâmetros e com a lei, e, portanto, ou se vamos querer responder a isto dando-lhe um enquadramento ético e social, etc. Portanto, isso é, antes de pedirmos esclarecimentos, temos que decidir qual será depois o nosso procedimento a seguir.
Isso é fundamental. Mas além do mais, eu acho que se a gente vai pedir, de facto, esclarecimentos ou... Em que circunstâncias é que nós autorizaríamos e em que rejeitaríamos? Essa é que é a questão.
É que nós, antes de
não sei, não, é o que eu digo.
De pedir esclarecimentos é abrir a porta para uma análise que possa vir a permitir um parecer favorável. E eu acho que mesmo no plano jurídico, mesmo que a lei não o proíba, eu acho que no plano da análise das implicações ético-sociais, isto é muito problemático. E eu não me sinto confortável em dar um parecer favorável. Eu não o darei.
Que eu estava aqui
agora,
a discutir.
Conselho,
nós não devemos só opinar do ponto de vista jurídico, claro. Não é? Nós não somos um conselho ético e social e não sei o quê. E eu acho, não sei, falo por mim, e se calhar nós achamos que isto não está muito bem, ou eu acho que isto não está muito bem e que socialmente estamos a abrir uma porta que está mal, porque... Portanto, eu acho que nós sim devíamos pronunciar negando.
Então, nessa altura, não vale a pena dar a pedir
que eu não pediria que vocês adicionais.
Tudo isto tem que ser muito bem feito, no sentido de alertar para os riscos. Lá está, a usar outra expressão, mas que na prática quer dizer este alarme social, quer dizer a conflitualidade que pode resultar de uma prática que a sociedade compreenderá, bom, que a grande parte da sociedade não compreenderá ou compreenderá mal, terá uma... e com os riscos que isso pode ter para a esmagadora maioria das situações em que a procriação médica assistida é indispensável para a concretização procriativa dos casais, quer dizer, um texto assim, isto é, na prática é o risco de pormos em causa o que é importante, o que é essencial, por situações que nós podemos respeitar, mas que não podemos dar um parecer favorável, exatamente por esse risco.
Eu dá-me a sensação que a resposta legal é mais fácil, não é? Porque não é possível.
Pode ser possível.
Não sabes?
Porque se ele
tiver casado com uma mulher, já é possível.
Pode. Se ele tiver uma parceira feminina, é um casal de sexo diferente.
Foi por isso que eu comecei por perguntar se havia informação de ser um indivíduo, uma pessoa só,
se estão a ser casados com uma mulher, é um casal de sexo diferente e podem ser submetidos a uma técnica PMA.
Mas querem avançar para essas perguntas?
Não.
Se esta pessoa tiver uma mulher,
arranja uma parceira. Isso é fácil. Portanto, eu acho que mesmo é que é uma questão
de ordem. Exatamente. É que eu acho que há aqui dois planos de discussão. Um, ou três. Um é a questão do tratamento em si, que a Presidente disse há pouco muito bem, nós não temos nada, nem temos competência para autorizar ou negar. Outra coisa é, perante este pedido de parecer, centrar a questão no aspecto puramente legal, e aí... Se estamos a centrar o debate no aspecto legal e se vamos estar a pedir mais informações, corremos o risco de ficar reféns da resposta, que é, imaginemos que vamos pedir mais informações e que nos diz sim, eu sou o Zé Manel e tenho uma companheira que é a Maria Antónia. E então vamos agarrar à lei
E não podemos dizer que não.
Outro plano de discussão que acho que nos abre mais a porta é centrar a discussão no âmbito puramente ético e social, que temos o respaldo da lei e do artigo da lei que nos dá essa atribuição genérica, e recentrar o debate não tanto numa questão estritamente jurídica, que pode até ser focada no início, quer dizer, a título de questão prévia, o Conselho o que diz é que, com base nisto que aqui está, a lei é muito clara. Mas nós, no âmbito das nossas competências, queremos ir mais além e recentrar o debate e a discussão num plano mais...
Exatamente.
E, portanto, acho que esse é o caminho.
Independentemente das considerações de ordem jurídica, nós chamamos a atenção para a complexidade das implicações sociais e, por isso, não podemos, o Conselho não dá um parecer favorável a... Agora, o centro...
Sim.
Sim.
Aí eu discordo completamente. Ou somos uma entidade reguladora e passamos a vida a dizer que sim, ou temos que emitir opinião. Quer dizer, não pode ser, nós não autorizamos.
Façam o que quiser. Não, Carlos, mas para uma coisa, desculpa, o facto de nós não darmos o parecer favorável, nós podemos proibir se a lei não proibir.
Não, e não podemos, nós não podemos ter uma decisão que seja discriminatória em razão da identidade de género. A lei é muito clara nisso. Todas as pessoas, sim.
Diz que um homem pode engravidar.
Não, mas se eu estiver a discriminar um homem que mudou de sexo, simplesmente porque ele mudou de sexo, não o deixando aceder às técnicas de procriação medicamente assistida, numa situação em que ele poderia aceder se não tivesse mudado de género, em bom rigor e não de sexo, eu estou a discriminar e está aqui, é claro, que todas as pessoas são livres e iguais em dignidade e direitos, sendo proibida qualquer discriminação direta ou indireta em função do exercício do direito à identidade de género e expressão de género e do direito à proteção das características sexuais. O problema disto é que mal tivéssemos essa decisão, caíam-nos imediatamente em cima todas as associações de proteção. É. Não,
Não, é uma pessoa. Qualquer pessoa. E nós temos
se eu bem percebi o texto, sim, eu estou completamente de acordo com esse texto. Não se deve discriminar em função da mudança de género, em relação ao género, em relação à sexualidade, em relação a isso tudo. Mas isto da PMA para engravidar no útero de um homem não se aplica a isso. Isto não é discriminação. Eu não consigo discriminar uma mulher que passou para o homem estar a discriminá-la porque ela afinal não pode engravidar. Isto nunca passou para a cabeça ao legislador. Ah, isso é garantido. Enquanto homem.
Tem que considerar enquanto pessoa que vai aceder às técnicas de procriação medicamente assistida, porque a ideia de que o homem não pode engravidar foi ultrapassada pela ciência. O homem já pode engravidar.
Então, o homem civil pode. O homem civil pode.
E nós temos.
Há pouco estava a tentar dizer, para nos centrarmos só na parte legal.
Mas a parte legal é perigosa.
Porque se nós vamos para a restante parte, isto vai demorar muito tempo, não paramos esta a discussão.
Eu diria que é assim. Primeiro, temos ou não temos que emitir opinião? A Carla estava na dúvida, eu acho que temos. Portanto, é a primeira coisa. Segundo, qual é que é a opinião genérica? A seguir o homem vai pôr o Conselho Nacional em tribunal por causa de ter tomado uma decisão ao contrário?
Não, as associações de defesa.
As associações põem o Conselho em tribunal e a gente manda a conta para o... A gente manda a conta para o...
Nós adotámos uma medida altamente discriminatória. Como?
Portanto, não podemos ser mandados.
Sim. O problema não é ele, mas as associações defensoras das minorias de identidade de género dirão imediatamente que o Conselho teve uma decisão discriminatória. Não sei lhe que vem. Mas não é ter medo, é uma questão de...
da aplicabilidade das técnicas de PMA nos casos das pessoas transgénero. Porque já emitimos alguns que são mais próximos da norma que em que nasceram mulheres e transitaram para o homem. E aí a resposta foi: não há nada na lei que impeça, portanto é admissível o tratamento.
Não, nós é só para a criopreservação, nunca foi para a proteção.
Mas nem foi, nós temos casos já de tratamento. Sim. Quem engravida é a companheira, mas é dado como pai.
São Roque e nós isso não teremos nada contra. Esta situação é apenas uma situação muito bizarra porque a própria pessoa em causa não assume na integridade a mudança de género. Portanto, este é um problema. Não somos nós que estamos a discriminar ninguém, porque se a pessoa muda deste sexo claro. Para aquele, por amor de Deus, são opções de vida. Se isso tem consequências na reprodução, com certeza vamos tratar a mulher com esperma de dador, não temos nada contra. Agora, o próprio mudar de sexo, mas afinal não mudar de sexo, é aquilo que está em causa. Não é nenhuma falta de respeito ou discriminação. Porque senão daqui a pouco temos hermafroditas. Por mim tudo bem. Mas não é discriminação para os transgéneros, é apenas um balanço de uma ambiguidade levada ao extremo de um transgénero que não quer ser transgénero em full time.
Mas o problema é que o direito não define o que é um homem e o que é uma mulher. O direito não define o que é um homem e o que é uma mulher. E isto traz problemas, por exemplo, ao Comitê Olímpico Internacional, quando há aquelas senhoras que ganham as corridas porque têm uma constituição genética diferente. Como nós não definimos o que é um homem e o que é uma mulher, quando a lei da PMA define que é possível recorrer como às técnicas de procriação medicamente assistida, ou um homem com uma mulher, ou duas mulheres, ou uma mulher só, a lei não está a definir o que se entende por homem. E, em regra, quando uma pessoa se dirige para receber um tratamento, nenhum dos centros pergunta o senhor tem ovários ou não tem ovários. Por isso a questão é muito mais é complexa nesse sentido. Não. Eles perguntam. Então, se uma mulher... Sim. Sim. Esta pessoa, o que é um homem, do ponto de vista jurídico, a partir do momento em que ele tem um registro civil, que ele está registado como homem, ele é um homem, independentemente do seu substrato biológico. Ele é homem. A lei não define o que é um homem. Ou seja, ele pode geneticamente ser mulher, ele pode biologicamente ser mulher, pode... Neste momento ele é um homem. Neste momento ele é um homem. Pronto. Pode, neste momento, cientificamente pode.
Só para situações sociais de levar ao processo. Não é? Essa pessoa leva ao processo que põe em causa o alargamento ainda da pessoa americana. Há limites na vida da Líbia. Eu acho que é um grande argumento, não nos podemos centrar na questão jurídica que pode ser facilmente alterada, mas desta preocupação.
E, aliás, aquilo que o professor Calhau Jorge disse também não pode deixar de ser tido em conta, que é, estamos perante uma pessoa, agora independentemente da questão legal, que era mulher e depois quis ser homem e mudou a identidade civil, mas afinal quer manter o útero e quer engravidar, parece que quer um bocadinho o melhor dos dois mundos. E, portanto, isto aqui... Isso é outra coisa.
Mas o plano psicológico, isto é uma pessoa que está incoerente.
Agora, a questão.
Das limitações, pode tratar-se de um bocado de uma pessoa transgénero que é homossexual e, portanto, pretende estabelecer uma relação com um outro homem. Ele atualmente é um homem, pretende estabelecer uma relação com um outro homem, reconhece que, de acordo com a lei, não é admissível a situação de substituição e está aí pelo caminho possível, que é o ainda tem um livro, posso não aproveitar. Estamos aqui a partir do princípio que pode.
Então isso é outro problema, que é fraude à lei. Então isso é outro problema. Isso é outro problema jurídico, que é fraude à lei.
Homossexual genital, mas o grande ponto é, de facto, o risco da exposição. Ver um indivíduo, sou calhar Jorge, diretor do departamento do Parque de Hospital Santa Maria, pedem para tirar uma fotografia. Aparece um vídeo barbudo de uma criança ao colo, com uma barriga cheia e de bom lado, fica a ver. Quer dizer, a reação da sociedade qual vai ser? Maioritariamente, está tudo doido. Portanto, esta gente é perigosa.
Fantuchada.
O planejamento
começava a cigarros. Eu lembro-me de argumentar contra os neonatologistas e de lutar contra as mulheres da segurança, lá das assistentes sociais, que era preciso dar apoio, que devia recusar. Eu lembro-me de ter ciganos que eu não queria tratar, porque viviam na relote e não tinham onde meter os medicamentos, não tinham um frigorífico para pôr as canetas e não sei o quê. E de dizer que não podia ser. Esses eram os meus debates e as minhas preocupações há 10 anos atrás. Agora, mais tudo.
Conclusão. PNA é um perigo.
Logo,
acabou as PNAs.
Mas eu gostava, a lei que nós temos é uma lei baseada na teoria queer. E a teoria queer diz que pode haver homens com vagina e mulheres com pênis. A partir daí, a definição do que é um homem e do que é uma mulher não é dependente dos caracteres secundários, dos caracteres sexuais. O que significa que o indivíduo, se ele quer ser homem, mas quer manter o seu útero, ovários e o que quiser, ele não pode ser discriminado em nada por essa decisão, nomeadamente no acesso à PMA. Porque a nossa lei, nesse sentido, é profundamente clara.
Um
homem e uma mulher mudou muito também, o conceito do que era.
Gostava de acrescentar também que nós, a razão porque eu não gostava de entrar em todas essas outras coisas, que não as mais fáceis, que são a parte legal, é que, reparem, há uns anos havia uma grande divisão entre a parte do tratamento da mudança de sexo europeia e americana, em que os europeus, com algumas exceções evidentemente, mas de um modo geral, preferiam que fosse assumida a castração, para que fosse claro psicologicamente que havia uma decisão. Os americanos, desde o início, que não queriam, nunca queriam fazer a castração. Hoje em dia, a tendência de ambos estes dois locais é de manter as gónadas. E, portanto, eu penso que nós corremos o risco, se vamos discutir este tipo como estávamos a ir, em que não é aceitável ou é aceitável, não nos vai sair bem a nossa recomendação, porque temos que ter em conta que não só a evolução que teve não era previsível antes, como agora não fazemos ideia do que é que vai ser a seguir. Portanto, ou bem que temos uma resposta muito clara, que é com base na parte legal,
ou então teremos que adiar. Não vamos conseguir chegar a nenhuma conclusão aqui para dar uma resposta.
Eu também não, nem estou a entrar muito na discussão, porque de facto já estou um bocadinho esgotada para raciocinar neste momento. Percebo os argumentos de parte a parte, mas percebo que também temos que refletir melhor sobre isto e esgrimir outros argumentos. Se bem que, e isso é uma verdade, efetivamente não é a lei que determina o que é um homem ou o que é uma mulher, mas toda a lei, e a lei da PMA sobretudo, define muito bem a que é que as mulheres têm acesso e a que é que os homens têm acesso. A pessoa pode decidir qual é o seu género, agora segundo a lei da identidade de género pode decidir qual é o género com que mais se identifica, mas ao identificar-se com um género tem que se identificar na plenitude da sua pessoa. Eu sou homem para tudo. Pronto, acabou. Agora, eu acho é que não podemos cair no risco, e se calhar é para aí que vamos caminhar, que é deixar de haver a identidade a tocar. E cada um é homem e mulher conforme lhe apetece. Hoje sou homem, amanhã sou mulher, e varia, e quero, lá está, o melhor de dois mundos. E portanto isto faz tudo parte isto é todo um processo de desconstrução da sociedade, de desconstrução da sociedade enquanto nós a conhecemos. É um processo que já começou há uns anos atrás e que foi atingindo vários patamares da sociedade, foi atingindo a família, foi atingindo, e agora está a atingir a maternidade. E é disso que estamos a falar, é da maternidade, é de ser mãe, de gerar. Quem gera uma criança é mãe, acho que isto ainda é correto dizer. Quem gera é mãe, por enquanto. Portanto, isto faz parte da desconstrução até da maternidade. E portanto, eu penso que nós se calhar temos que pensar melhor, refletir melhor, se queremos entrar pelo parecer ético, porque se quisermos entrar pelo parecer ético e social, temos que fundamentar isso, obviamente. Agora, não podemos é ter receio de ser politicamente correto ou incorreto, porque isso nós podemos ser independentemente daquilo que dissermos. E hoje em dia estamos numa circunstância que já temos que medir tudo, até quando chamamos o menino ou a menina, já temos que medir se é menino, se é menina. E, portanto, não sei, não vamos, isto é tudo uma discussão profunda que nós podemos eventualmente ter. Agora, não sei, acho que neste momento não podemos. Se é pela forma legal que queremos decidir, a lei parece-me clara. Se queremos ir mais além, num parecer mais profundo, não temos neste momento condições para estar a decidir isso, digo eu, e para fundamentar a decisão, porque não é decidir, nós temos de decidir e fundamentar essa decisão. E portanto, creio que não temos.
Não pode ser, quer dizer, dizer que do ponto de vista jurídico entendemos, não há condições que permitam dar um parecer favorável, e também pelos riscos sérios, isto em síntese. Também. Pois, mas também, independentemente das questões de ordem jurídica, que são duvidosas, do ponto de vista dos riscos, sobretudo pelas questões dos riscos sociais que podem advir de, o Conselho entende, não poder dar um parecer favorável à realização de... Pronto, quer dizer... A densidade, quer dizer, é a preocupação perante a evolução da lei. A lei portuguesa, durante 12 anos, 11 anos, 2006 a 11 anos, permitia apenas a aplicação da PMA aos casais de sexo diferente, casados e inférteis. Houve um alargamento para as mulheres sem parceiro, para os casais de mulheres, que antes, praticamente antes, que era proibida. E foi um avanço, e levar mais adiante a prática da PMA poderá significar, como foi um avanço importante, a redução do diagnóstico para a implantação, que parte da sociedade e do poder político previa a sua proibição, como a lavagem dos espermatozoides também chegou a ser, não é? Havia um parecer preliminar do Conselho da Proibição, isto é, havia muitas práticas que eram proibidas, que vieram a ser permitidas pela importância que lhes foi reconhecida, e, portanto, ver este alargamento excessivo, ou este mais alargamento, significará um risco social significativo que pode levar a que estes avanços reconhecidos e aceitos generalizadamente pela população venham a ser postos em causa. Quer dizer, na prática é um pouco isto, agora elaborar mais o texto, mas é esta uma das grandes preocupações. Quer dizer, isto é perturbador e, sendo perturbador, pode levar a uma reação